Audioativo, sua rádio, seu portal.
Cidade.
Você encontra na minha cidade. Você encontra nesta cidade.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando o programa Cidade em Foco. Hoje é quarta-feira, dia 18 de abril. São exatamente 9 horas. Eu sou Priscila Firmino, com comentários de Luziane Souza e produção de Fernanda Bahia. Vamos ouvir agora os principais destaques de hoje que a nossa equipe preparou para você ficar super bem informado. Linha 2 do metrô volta a operar após 2 horas de problemas. Rapper inglês desaparece na Barra da Tijuca. Abriram as inscrições da primeira fase do vestibular da UERJ. Corpo de Dona Ivone Lara é sepultado ao som de suas músicas.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Vamos agora falar com a repórter Vitória Martins sobre o trânsito. Vitória, como é que está o trânsito aqui no Rio de Janeiro?
Bom dia, Priscila. Bom dia, ouvintes. O trânsito agora em Botafogo, para quem vem de Humaitá e quer acessar a UFRJ na Praia Vermelha, a Rua Voluntários da Pátria tem lentidão até antes do retorno pela Praia de Botafogo, no sentido Avenida das Nações Unidas. Depois disso, há retenção na General Severiano, mas o trânsito flui bem. A melhor opção é a Avenida Venceslau Braz, que tem fluxo bom. A Avenida Pasteur também tem boas condições agora para quem segue em direção à Urca.
Então, agora vamos falar com a Aldrin. A linha 2 do metrô estava com problemas de 2 horas, Aldrin.
É isso mesmo, Priscila. A linha 2 do metrô parou nesta quarta-feira entre as estações Pavuna e Colégio às 6h20 da manhã. Estavam inativas as estações Coelho Neto, Acari, Engenheiro Rubens Paiva, Pavuna e Colégio, onde se iniciou o problema devido a um veículo em manutenção. A Supervia informou que reforçou o sistema no local com 3 trens a mais para redução de danos aos passageiros. Apesar do reforço, a estação da Pavuna ainda está lotada. A linha 1 continuou operando normalmente. Aldrin Caroline para o Cidade em Foco.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
E agora vamos falar com a repórter Bruna Ribas sobre os dados do Instituto de Segurança Pública de março.
Bom dia. O Rio de Janeiro teve recorde de roubos de carros em março desse ano. Segundo o Instituto de Segurança Pública, entre o primeiro trimestre de 2017 e de 2018, o aumento foi de 15%. Entretanto, a região da Vila Kennedy apresentou uma redução. Vale lembrar que a localidade conta com a presença das forças militares desde fevereiro desse ano e deve permanecer pelo menos até o fim do mês com os agentes na região. A ação, que começou em fevereiro, está na terceira fase, que consiste no patrulhamento e manutenção da área. Segundo ao porta-voz do Comando Militar do Leste e Comando Conjunto de Operações, 80 homens permanecem atuando na área durante todo o dia e a primeira parte da noite, enquanto o efetivo do 14º Batalhão da Polícia Militar vem sendo preparado para assumirem novamente a área. É com você, Priscila.
Obrigada, Bruna. O repórter Gabriel Nassif vai falar sobre Polícia Civil, que prende o chefe do tráfico no Borel.
Bom dia. O homem apontado como chefe do tráfico no Morro do Borel, na Tijuca, foi preso ontem. Severino Cícero de Lima, conhecido como Severo, foi capturado por agentes do Departamento Geral de Polícia Especializada, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Segundo a polícia, Severo é homem de confiança do traficante Isaías da Costa Rodrigues, o Isaías do Borel, atualmente detido em um presídio federal. As investigações mostram que eles são responsáveis por coordenar roubos de carga na cidade. Severo executava as ordens de Isaías, que mesmo preso ainda comanda o tráfico no Borel. O criminoso foi levado para a penitenciária Bangu 3. Nesse presídio estão as principais lideranças da facção que pertence a Severo. É com vocês.
Obrigada, Gabriel. Agora vamos falar sobre o reforço da Polícia Militar com a Estela Valverde.
As militares que estavam cedidos à Assembleia Legislativa do Rio passam a reforçar o patrulhamento em áreas que enfrentam dificuldades no combate à criminalidade. Os 87 policiais militares estão sendo encaminhados para 5 batalhões, além da corregedoria da corporação. Parte desses agentes vai atuar no Meier, na Zona Norte, e também em outros pontos do Rio, na Costa Verde e na Baixada Fluminense. Os PMs que não se apresentaram nesta segunda-feira devem se apresentar nos próximos 7 dias. Caso contrário, estarão cometendo transgressão disciplinar e podem ser presos ou expulsos da corporação. A afirmação é do porta-voz da Polícia Militar, o Major Ivan Blas.
Serviço. A sua cidade para você.
Agora a nossa repórter Bruna Vilar vai falar sobre os problemas em ciclovias da Zona Oeste. Então, Bruna.
Bom dia, Priscila. Ao longo dos 15 quilômetros de Pingo d'Água até a estação da Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste, os ciclistas encontram pelo menos 70 postes, 2 árvores e 2 bueiros no meio do caminho. Em alguns casos, como na ciclovia Dom João, que liga alguns bairros da região, as faixas acabam no meio do nada. À noite, a situação se agrava ainda mais. Carros invadem a pista para fugir do trânsito e a iluminação precária prejudica os ciclistas. Para Bruna Veleda, usuário da ciclovia Dom João, a prefeitura deveria investir na recuperação dessas faixas.
Seria bom até pedir às autoridades, à prefeitura, à parte de engenharia, que pudesse passar aqui com mais atenção, de repente desviar os postes para a área de mato, que é uma área bem extensa e nem toda é da área militar. Os bueiros elevados pudessem nivelar ele com a gente e tampar os buracos. Tem buracos aqui com mais de 5 anos de existência.
A Secretaria Municipal de Conservação disse que vai vistoriar as ciclovias e providenciar os consertos. Eu sou a Bruna Vilar para o Cidade em Foco.
Então, Luziane, o que você acha sobre isso?
É, Priscila, está muito difícil a gente usar ciclofaixas aqui no Rio de Janeiro, porque além de não ter ciclofaixas suficientes que abrangem a cidade inteira, as que tem são muito perigosas.
Vamos agora falar com a repórter Bruna Ribas sobre procuras de lixeiras.
Priscila, é isso mesmo. A falta de lixeiras pelas ruas do Rio tem sido um sério problema para a população. Entre 2012 e fevereiro desse ano, mais de 64 mil papeleiras foram instaladas pela cidade. Mas, por conta dos atos de vandalismo, as calçadas da cidade possuem atualmente apenas 50 mil. O número, apesar de ser quase o dobro do que tínhamos em 2013, ainda não é suficiente para atender os mais de 6 milhões de cariocas. Nos 3 primeiros meses de 2018, a Prefeitura recebeu mais de 400 ligações solicitando novas lixeiras. Bairros como Copacabana e Tijuca são líderes de reclamações. Segundo a Colurb, a disposição das papeleiras pelos bairros respeita um planejamento feito por técnicos da instituição. O vandalismo é a principal causa dos desgastes das lixeiras. Para tentar reduzir o problema, estão em fase final de reposição 11.500 papeleiras. A expectativa é que o número de reclamações diminua e a população perceba uma melhora.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora vamos falar com a nossa repórter especial, Isabela Aleixo, que está aqui na UFRJ, no campus da Praia Vermelha.
O ex-governador é acusado de corrupção passiva por ter recebido R$1 milhão em propina do então secretário da SEAP, César Rubens Monteiro de Carvalho, e do ex-subsecretário Marcos Vinícius Lips. A nova acusação é resultado da Operação Pão Nosso, realizada pela Polícia Federal no âmbito da Lava Jato, e investiga propinas oriundas de fraudes em contratos da Secretaria de Administração Penitenciária. Apesar de diversas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o ex-secretário da SEAP renovou o fornecimento de refeições para os presídios com a empresa Induspan, de propriedade de Carlos Felipe Paiva, também denunciado no esquema. Cabral está preso no complexo penitenciário de Jericinó desde a última quarta-feira, quando foi transferido do Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, por determinação do juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-governador tenta transferir para a cadeia pública de Benfica, de onde ele saiu por suspeitas de ter recebido regalias. Priscila.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Agora vamos falar com a nossa repórter Bárbara Martins sobre o desaparecimento do rapper inglês na Barra da Tijuca.
Bom dia, Priscila. Na última sexta-feira, 13 de abril, o rapper inglês Kenny Vulcan, de 22 anos, não foi mais visto desde que saiu do estúdio de gravação do coletivo O The Kill, na Barra da Tijuca. Renata Lima, universitária e namorada do artista, relatou que o último contato com Kanye foi no dia do desaparecimento, quando ele avisou que deixaria o estúdio no início da tarde. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA, e ganhou repercussão na imprensa internacional. Em redes sociais como Facebook e principalmente nas stories do Instagram, a notícia também foi amplamente compartilhada, tanto por fãs quanto por quem nem conhecia o rapper. Kanye Albino tem o cabelo tingido de azul. Para informações sobre o paradeiro do artista, ligue para o Disque Denúncia. O número é 2202-0338. 2202-0338.
Agora vamos falar sobre uma notícia que abalou os brasileiros, que foi a morte da dona Ivone Lara, com Ana Luísa.
Bom dia, Priscila. O corpo da sambista e compositora Dona Ivone Lara foi enterrado na última terça-feira, no cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio. A cantora, que já estava internada desde a última sexta-feira, dia 13, morreu com 97 anos na noite da segunda, 16, devido a uma insuficiência cardiorrespiratória. O corpo da Dona Ivone foi velado no início da tarde em Madureira, na quadra do Império Serrano, escola de coração da cantora. Parentes, amigos e fãs prestaram homenagem à compositora, cantando sucessos como Sonho Meu, Acreditar e Dizer Não para Deus. Ana Luísa Pontes, para a Cidade em Foco.
Obrigada, Ana Luísa. E aí, Luziane, o que você acha?
Eu tô achando horrível, só tem notícia ruim hoje, Priscila, pelo amor de Deus, gente. Não tem uma notícia boa hoje. É gente morrendo, é gente desaparecendo, é roubo, é tudo. Eu acho que você podia falar umas coisas mais felizes pra gente animar os nossos ouvintes. O que você acha?
Ainda sobre a dona Ivone Lara, nós temos uma notícia sobre que o Crivella decretou luto oficial de 3 dias devido à morte de dona Ivone Lara. Vamos falar agora com Ana Luísa Costa.
Bom dia, Priscila. Ainda com uma notícia um pouco triste, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decretou luto de 3 dias pela morte da dona Ivone Lara. Em nota oficial, Crivella disse que a tristeza rola nos olhos do povo. A secretária de Cultura do município, Nilcemar Nogueira, também se pronunciou. Em nota, ela, que é neta do sambista Cartola, disse que Dona Ivone é a maior expressão feminina de resistência dos séculos 20 e 21. Ana Luísa, para o Cidade em Foco.
Obrigada, Ana Luísa.
Tá vendo? Só tem notícia ruim. E aí, o que você acha dessa figura tão importante que faleceu agora?
É uma grande perda para nós brasileiros, que ela foi uma pessoa histórica aqui no Brasil e no mundo também.
Pois é, já a segunda perda que a gente teve a perda da Marielle recentemente, agora da Dona Ivone, tá difícil.
Tá muito complicado. E agora nós vamos para um intervalo musical.
We'll be right back.
Você está no segundo bloco de notícias da Cidade em Foco. E você ouviu antes Foo Fighters.
Previsão do tempo.
A nossa equipe vai falar agora com Rodrigo Gonçalves sobre o tempo. E aí, Rodrigo, como é que está o tempo hoje?
Hoje vai ter muito sol e pouca nuvem. A mínima é de 15 e a máxima é de 30 graus. Na região dos lagos e na Costa Verde, o tempo vai ficar um pouco mais fresco, com máxima de 26. Isso deve se manter até o fim de semana e no domingo vai esquentar um pouco. Rodrigo Gonçalves para a Cidade em Foco.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
A nossa equipe hoje fez uma enquete no campus da Praia Vermelha da UFRJ sobre a bicicleta como alternativa de transporte. Vamos ouvir agora o que os nossos ouvintes disseram.
Ciclovias são até boas. Algumas ciclofaixas que têm determinados percursos, elas não são tão úteis porque as pessoas não respeitam. Mas a cidade ela é bem interligada pela ciclovia. O Rio de Janeiro era o segundo estado com mais, é o segundo estado com mais ciclovia no país. Mas tem algumas coisas para melhorar, principalmente questão de buraco e tal, fazer uma manutenção da via e uma conscientização das pessoas em relação às ciclovias, principalmente as que não são da costa.
Olha, eu acho que, principalmente aqui no local onde eu vivo, tem poucas ciclovias e, na maioria das vezes, elas são compartilhadas com pedestres, então isso apresenta um grande risco para a população e, muitas vezes, elas também são bem decadentes, precisam de reforma, melhorias.
Pô, é difícil. Precisariam fazer ciclovias em mais bairros que ligassem lugares muito grandes, sabe? Por exemplo, a minha namorada mora em São Cristóvão e eu vou daqui para São Cristóvão direto, de bicicleta. E não tem ciclovia no caminho. Se tivesse, eu acho que seria legal, mas eu não tenho, então eu vou sempre pelos carros.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Agora vamos falar com a repórter Juana Azevedo sobre o Rio de Janeiro tem o pior cenário na mamografia nos últimos 5 anos.
Bom dia, Priscila. Segundo o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Mastologia, o Rio de Janeiro tem o pior índice de cobertura mamográfica do país e é o mais mal colocado do Sudeste. Em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a análise dos dados do Ministério da Saúde verificou que apenas 164 mil mamografias foram feitas em 2017. A porcentagem de mulheres entre 50 e 69 anos atendidas pelo SUS que realizaram o exame foi a menor nos últimos 5 anos. Segundo o coordenador da pesquisa, Rufo de Freitas Júnior, o problema não é a falta de equipamentos, mas a má gestão, já que 5% dos mamógrafos no Rio está fora de uso e há poucos radiologistas para operá-los. Juana Azevedo para o Cidade em Foco.
Educação.
Vamos agora falar um assunto que interessa os vestibulandos. Abriram as inscrições para a primeira fase do vestibular da UERJ. É com você, Rayane.
Bom dia, Priscila. Estão abertas até o dia 30 desse mês as inscrições para o primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ. A taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00, deve ser paga até o dia 2 de maio em qualquer agência bancária. O cartão de confirmação, que vai informar o local de realização do exame, vai estar disponível a partir do dia 22 de maio no portal do vestibular. A prova, no modelo de múltipla escolha, está marcada para o dia 10 de junho e será cobrada a leitura do livro de sonetos de Vinícius de Moraes. Haverá ainda um segundo exame de qualificação no dia 16 de setembro, caso o candidato queira melhorar sua nota. Para efetuar a inscrição e ter mais informações, acesse www.vestibular.uerj.br. www.vestibular.uerj.br. Rayane Cardoso para o Cidade em Foco.
Então fica aí a dica para quem vai se inscrever no vestibular da UERJ. Priscila.
Agora vamos falar com a repórter Maria Diniz sobre o Rio de Janeiro, que receberá atenção da segurança no Enem.
É verdade, Priscila. Durante o Enem, o Rio receberá atenção na área de segurança. A discussão está sendo feita entre o próprio governo do estado do Rio de Janeiro, com o Ministério da Segurança e a Polícia Federal. Outras medidas de segurança também acompanharão as provas desse ano, como a identificação do caderno de questões com o nome do aluno. Em algumas escolas, serão utilizados equipamentos de vistoria na entrada dos alunos. A prova estruturalmente continuará como a do ano passado, sendo realizada em 2 fins de semana, sempre no domingo. Maria Diniz para a Web Rádio Audiotivo.
Obrigada, Maria. E aí, Luziane, o que você acha sobre a prova do Enem?
Eu acho que a prova do Enem esse ano teve bastante modificações, né? Agora a gente vai ter algumas modificações, como, por exemplo, os direitos humanos não precisam mais ser respeitados na prova. E eu acho isso um total absurdo, porque os direitos humanos deveriam ser a coisa mais respeitada do mundo. Então, eu não sei muito bem se eu estou gostando dessa prova aí, não. Não sei se eu vou me inscrever. Você vai se inscrever, Priscila?
Eu não, já estou na faculdade, Luziane.
Arrasou. Parabéns.
Um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E hoje tem Flamengo contra Santa Fé. Vamos agora falar com a repórter Larissa Costa.
É isso mesmo, Priscila. Hoje é dia de Libertadores no Maracanã. O Flamengo recebe o Independiente Santa Fé às 9h45 pela segunda rodada da fase de grupos do torneio. Mas nada de torcida. O rubro-negro ainda cumpre os jogos de punição referente à confusão na final da Sul-Americana. Por isso, a partida será com portões fechados. Para amenizar essa ausência, o clube promoveu ontem um treino aberto no estádio e contou com o apoio de mais de 40 mil torcedores. A iniciativa foi um sucesso, mas, apesar do clima bom, o time vai a campo pressionado, após ficar apenas no empate com o River Plate, no Nilton Santos. É com você.
Cultura.
Agora a gente vai falar sobre cultura. Eu tenho uma notícia muito legal para dar para vocês hoje. Em maio e junho, a gente vai ter a edição de 2018 do Shell Open Air. Os cinéfilos da cidade já podem comemorar. O Shell Open Air 2018 já tem data para acontecer e também já divulgou os títulos que serão exibidos ao ar livre no Rio de Janeiro. Está marcada para ocorrer entre os dias 16 de maio e 3 de junho. A popular mostra cinematográfica vai exibir grandes clássicos da sétima arte, como Titanic, A Noviça Rebelde, O Silêncio dos Inocentes. E também vai ter a abertura do filme incrível dos anos 90, Curtindo a Vida Doidado. Para quem gosta de cinema mais recente, também vamos ter Pantera Negra, A Forma d'Água, Três Anúncios para um Crime, A Vida é uma Festa, indicados ao Oscar de 2017. Para quem quer mais informações sobre o Shell Open Air 2018, pode acessar o site openairbrasil.com.br. Repetindo, openairbrasil.com.br. Eu tô super animada, Priscila. Eu quero muito assistir esse filme todinho. O que você acha? Você vai assistir também?
Então, Luziane, e onde é que vai ser o Shell Open Air?
Eu esqueci de falar. Ele vai acontecer na Marina da Glória e o preço vai variar de 25 a meia a 50 a inteira. Eu, como sou estudante, vou de meia, claro.
E agora vamos encerrando aqui mais um Cidade em Foco. Muito obrigada pela companhia e um bom dia para todos.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audiativo. Propagação sem barreiras.